Hoje é o Dia Internacional do Refugiado, uma data para refletir como tem sido o acolhimento aos refugiados que chegam em nossa cidade. Em Maringá existe o Instituto Sendas, que presta atendimento às famílias de refugiados. Nós vamos conversar sobre esse assunto com o diretor executivo do Instituto Sendas, Eric Pérez Ortúnio, que está aqui com a gente no estúdio da CBN Maringá. Olá, boa tarde, obrigada pela presença aqui no estúdio.
Boa tarde, muito obrigado novamente pela hospitalidade que a CBN sempre dá para a gente.
Bom, para começar, eu gostaria de entender, né, a diferença entre refugiado e imigrantes, porque a gente fala muito de imigrantes aqui em Maringá, né? Eu queria saber qual é exatamente a diferença.
É super importante, inclusive, nesse dia a gente poder entender a diferença, né? O migrante, juridicamente falando, está mais vinculado àquela pessoa que, de forma voluntária, deixa seu país, principalmente para buscar novas oportunidades de emprego, aprimoramento profissional e educação, inclusive. Mas já o refugiado não. O refugiado, juridicamente falando, é aquela pessoa que é forçada a abandonar seu país de origem. Ele pode ser também a sua localidade de origem, né? Nós temos, por exemplo, na Colômbia, que é muito comum, né? Pessoas que são deslocadas, né? Por causa da guerra. Mas uma pessoa que a sua vida, inclusive, está em risco de ser perdida, né, por causa de alguma força maior, seja perseguição, guerra, crise ambiental também, né, é importante a gente destacar isso. Hoje, esses termos eles se misturam muito, porque nós temos pessoas precisando deixar o seu país, sim, medo de perder sua vida, mas por causa de brigas políticas, fome, entre outras, né.
E aí, o refugiado, ele chega com que documentação ou sem documentação? Como é que é?
Geralmente, o refugiado, ele chega sem documentação nenhuma, né? É uma das diferenças entre aquele que é migrante. O migrante, ele tem tempo para se preparar. Ele tem tempo, muitas vezes, de revalidar, ou melhor, de levar a sua documentação para ser avaliada pelo governo e ter uma certidão, um carimbo da AIA, que chamam, né? Para que ele possa viajar com isso, é diferente do refugiado, que é uma pessoa que muitas vezes, pelo contexto pelo qual ele deixou seu país, ele apenas pegou o que ele tinha, né, o mais valioso, muitas vezes é apenas a sua família, e deixou tudo para trás e perdeu tudo, né, inclusive a identidade dele, né.
Ai, que triste. E Maringá tem muitos refugiados. Eu até queria que você começasse contando também a história que você estava me contando agora há pouco de uma família refugiada ucraniana.
Exatamente. Só para responder essa primeira parte da pergunta, Maringá recebe muitas pessoas em situação de refúgio. Uhum. Né? A gente costuma chamar solicitante de refúgio, né?
Solicitante.
Porque as pessoas, no final, eles... Eu falei assim, desde o ponto de vista jurídico. Agora vamos falar mais um pouco desde o ponto de vista mais pessoal, humano, né? Uhum. Nós chamamos de solicitantes de refúgio porque são pessoas, né, no final, né, não são refugiados ou não refugiados, senão são pessoas que estão procurando de proteção. Então a gente, a solicitação é apenas um termo jurídico, né, que vai orientar a legislação, mas para nós são pessoas, então nós temos pessoas, sim, que a cada dia chegam de Afeganistão, da Nigéria, da Síria, da Venezuela, né, que é o número que mais cresceu nos últimos anos e tem crescido muito nas últimas semanas. Inclusive, Maringá, temos um fenômeno hoje que é observado pela nossa equipe do Instituto Sendas, que muitas crianças e idosos estão chegando em Maringá. Por quê? Eles chegam. Primeiro, as crianças estão passando fome, fome real na Venezuela, e os idosos é por causa da falta, né, de governo em não atender as necessidades de saúde. Então nós temos idosos. As pessoas, eu vejo aqui às vezes nas farmácias, né, é tão comum a gente ver, eu estou sofrendo da pressão alta, então eu vou lá, busco meu remédio gratuito, mas na Venezuela não tem sequer isso. Então o Estado não fornece esse direito das pessoas, então é esse próprio direito violentado que está levando as pessoas a abandonar a Venezuela. Então nós temos muitos idosos que estão vindo apenas porque precisam de um tratamento tão simples como a pressão alta.
A situação da Venezuela não melhorou nada?
Não melhorou, e a previsão é que ela vai piorar ainda mais, né? É impressionante isso. Ainda mais quando nós temos pessoas que não querem ver a realidade, né? Isso vai piorar mais. Nós sabemos e entendemos, eu como venezuelano posso afirmar isso, né? A Venezuela precisa do apoio internacional para que realmente possa existir uma mudança no país. Não apenas tampar alguns buracos e essas coisas, né? Ele precisa realmente de um apoio humanitário, principalmente nesse momento, um apoio humanitário do mundo inteiro, como se deu para aqueles países que sofrem uma crise ambiental, precisam de um apoio humanitário e também precisam de um apoio, inclusive, político, para que a gente possa parar com aquela tragédia. Porque eu não tenho outro nome, é uma tragédia o que acontece na Venezuela.
Vocês têm percebido um aumento, então, de crianças e idosos chegando a Maringá?
Assim, nós temos percebido, mas nós temos quantificado também esse número. Então, nas últimas semanas, nos últimos meses, desde o início do ano, o número que mais chega são de crianças, muitas vezes essas crianças em situação de desnutrição, e idosos que precisam de alguma assistência médica. Inclusive, sempre foi do Instituto Sendas, né? Isso para nós não é novo. Inclusive, a senhora sempre abriu as portas para a gente falar sobre isso. E nós temos mais de 5 anos falando que esse momento iria chegar, né? E nós entendemos que esse momento chegou. Pessoas buscam assistência médica, de saúde, justamente pela tragédia que acontece lá. Então, eles se enquadram. Eles, no Brasil, não são tratados como refugiados, porque a legislação trata, a parte jurídica, né, trata eles como migrantes. Mas não são, eles são refugiados. E essa é a verdade, né? Se as pessoas estão abandonando o país por causa da fome e da falta e da precariedade do sistema de saúde, isso se enquadra em questões de vida, né? De prevenção da vida. Então, são pessoas refugiadas. Eu estava comentando, né, no início para você sobre uma família ucraniana, né? Nós, junto com a segunda IPI de Maringá, nossa igreja, né, a gente recebeu no ano passado famílias ucranianas que fugiram da guerra, né? E tem sido, Luciana, uma coisa maravilhosa, um projeto lindo, uma coisa boa de a gente aprender. Geralmente a gente, quando nós pensamos na Europa, pensamos no norte, né, no hemisfério norte, a gente pensa, ah, esse pessoal está super estruturado, são muito melhores do que nós. Mas nós temos descoberto que a América do Sul, né, Brasil tem muito para oferecer. E Maringá está fazendo a diferença com isso, de poder acolher famílias europeias, né? Assim como já acolhe famílias africanas, assim como já acolhe famílias árabes, já acolhe famílias sul-americanas, como são os venezuelanos, caribenhas, como são os haitianos, também estamos tendo esse privilégio de acolher. E não é fácil, mas junto com essa comunidade, que sempre é muito acolhedora e hospitaleira, a gente tem conseguido fazer grandes avanços, né? Eu estava comentando com você, três irmãozinhos, né, que vieram aqui, ucranianos, e eles vieram justamente porque os pais eram proibidos de sair. Imagina a dor de um pai ter que deixar seus filhos, enviar seus filhos para fora para aquilo que é desconhecido. Mas graças a Deus eles encontraram aqui uma cidade acolhedora, uma cidade hospitaleira, uma igreja que cuidou deles, um instituto que sempre fez o melhor para eles, não apenas para eles, mas também para outras pessoas. E hoje eles retornaram, esses irmãos, para a Europa na semana passada. Por quê? Porque a mãe conseguiu sair da Ucrânia, né? De forma, um milagre, na verdade, saiu da Ucrânia e hoje se fixou na Alemanha. Então, mas eles foram não querendo voltar, o Brasil foi tão hospitaleiro para eles, é uma coisa que vale a pena a gente mencionar. E tanto assim, que a irmã mais velha, ela está voltando para Maringá, ela falou, não, eu não vou ficar na Europa, eu encontrei no Brasil um lugar hospitaleiro, eu quero me formar no Brasil, eu quero continuar apoiando o Maringá como eles me apoiaram. Uma menina que fala russo, ucraniano, inglês, espanhol e português. É uma menina que atua, inclusive, junto conosco no Instituto Sendas, amando as pessoas que procuram lá em uma situação tão frágil como na qual ela chegou. Então, isso acontece em Maringá. E é isso exatamente que a gente tem que pensar nesse tempo, né, de Dia do Internacional do Refugiado. O que nós conseguimos? O que está faltando ainda? E isso é super importante, né?
E para quem tem interesse em saber mais, existe um documentário, né? Além do Refúgio, é isso?
Exatamente. Além do Refúgio, né? Como o seu nome, né, já está nos mostrando. Foi um documentário, inclusive, que eu produzi graças ao apoio do Prêmio Aniceto Tomate de 2018. Então, olha como Maringá é acolhedora, né? Eu como migrante, né, eu fiz esse projeto e eu fiquei no primeiro lugar e a gente produziu isso, né? É um documentário que ele já tem alguns anos, mas todo ano a gente costuma a trazer ele de volta para que as pessoas visualizem. Qual que foi a ideia desse documentário? Todo mundo me perguntava, ô Eric, mas por que as pessoas estão vindo para o Brasil? Por que as pessoas vêm para Maringá? Daí eu ficava pensando, como que eu vou responder pelo haitiano? Como que eu vou responder pelo venezuelano, pelo sírio, pelo ucraniano, pelo afegão, pelo nigeriano? Eu não consigo responder, são contextos diferentes. Então a gente criou esse documentário para responder essa pergunta, né?
Como é que acessa esse documentário?
Tem um link, né, que a gente pode disponibilizar, está no Facebook, né, ele é gratuito. Ele é bem curto, são 21 minutos, vale a pena assistir. E você que está nos ouvindo, se você tem essa pergunta, então a gente quer convidar para você ir lá e assistir, né? É no Facebook do Instituto Sendas, né? Vocês podem procurar como Além do Refúgio ou como Instituto Sendas, você vai encontrar lá. E as pessoas vão poder observar isso e vão poder ter essa resposta. Mas a gente anima as pessoas a que não apenas fiquem com essa resposta, mas que dialoguem com os seus grupos mais próximos, sejam igrejas, escolas, universidades, grupos de apoio, porque é um tema, é um assunto que ele não é novo, mas ele vai crescer nos próximos anos. Então nós entendemos que vale a pena as pessoas se responderem isso. Para que as pessoas sejam acolhidas, tem que haver hospitalidade, tem que haver acolhimento, tem que ter uma disposição da comunidade local e a disposição daqueles que estão chegando. E os que estão chegando com muita disposição.
Que interessante. Agora, e o Instituto Sendas? O que, que ele oferece? Que tipo de serviço, exatamente?
O Instituto Sendas, ele trabalha na defesa dos direitos das pessoas migrantes e refugiadas, solicitantes de refúgio apátridas, né? Essa é a sua função principal. Inclusive, o Instituto Sendas faz parte do Comitê da Assistência Social da cidade, do município de Maringá, faz parte também do Comitê do Imigrante e do Refugiado do município de Maringá, e nós trabalhamos, além da defesa dos direitos, na integração dessas pessoas. Para que a integração aconteça, precisa ter um apoio. É o diálogo, né? Comunidade local e pessoas migrantes. Então, a gente trabalha para que esse diálogo seja construído e seja alcançado. Então, quando uma pessoa fala de integração, nós pensamos em emprego, nós pensamos em educação, né? Para as crianças, saúde, mas também pensamos na cultura, no esporte dessas pessoas que vai somar para a cidade. Então, o Instituto Sendas tem um programa chamado Projeto Abrangente, e como seu nome já nos apresenta, ele busca abranger todas essas áreas para construir da melhor forma essas pontes e que as pessoas consigam se integrar e contribuir de volta para essa cidade de acolhida, que é Maringá, né?
E elas contribuem, né? Tem muito a trocar de experiências, de aprendizado.
Contribuem muito. Inclusive, Luciana, eu lembro muito que após a pandemia, ou no tempo da pandemia, cresceu o número de imigrantes esmolando nas ruas, né? E nós recebemos muita ligação. A senhora acompanhou, nós entregamos.
Sim,
até 50 marmitas por dia, a gente fez tudo o que fez, mas assim, a gente não recebe ligações hoje para ouvir, olha, eu tenho trabalhadores imigrantes, são muito bons, eles estão dando conta, olha todo quanto as pessoas que estão integradas. Seria bom as pessoas também nos dar esse retorno, né, de como eles estão contribuindo com a cidade. Nós sabemos, sim, de alguns casos, né, de empresas, cases de sucesso, empresas que contrataram pessoas migrantes e hoje eles trouxeram novas tecnologias, novos conhecimentos, inclusive. Então, mas é importante isso a gente destacar, né, porque quando as coisas não são como a gente gosta, a gente vai lá, aponta e tal. Mas quando está tudo indo bem, ninguém fala nada, mas a gente fica muito feliz.
Que bom. Muito obrigada, Eric, pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Uma ótima tarde.
Boa tarde a todos. Muito obrigado novamente.
Nós conversamos com o diretor executivo do Instituto Sendas, Eric Pérez Ortunho. Falamos sobre o Dia Internacional do Refugiado, 20 de junho.